Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um Primórdio Geek, aqui no Clube do Podcast. Eu sou o Pedro Melo.
Eu sou o Rafael Rosa.
E hoje, Rosa, a gente está aqui num episódio muito especial. A gente está aqui para celebrar uma década de Capitão América, o primeiro Vingador. Tem noção, cara, 10 anos já.
Cara, é muito louco parar para pensar nisso, né?
É muito tempo.
É, se bem que em 2019 tava fazendo 10 anos do MCU ao todo, né, com o primeiro filme deles, do Homem de Ferro.
É verdade. Mas acho que é mais louco o Capitão, porque o MCU já tinha começado e agora fazem 10 anos, sabe? Faz 10 anos também esse ano de Thor
1, né? Aquela maravilha, aquela obra de arte.
Ah, sim, perfeito.
Vamos fazer um podcast sobre Thor 1 também.
Dá pra fazer, dá pra fazer. Já que é o ano de celebrar,
né? Aquele filme.
É terrível, não tem como defender.
Tem algumas coisinhas boas.
Mas a gente tá aqui pra falar de Capitão América, né?
Capitão América.
Mas antes de começar, a gente tem que falar que vai ter spoiler.
De um filme de 10 anos atrás, né, gurizada? Quem não olhou ainda...
Por favor, vá ver, né? E dito isso, hora do merchan, temos que ganhar dinheiro e vamos pro papo.
Sim.
Posso fazer uma pergunta?
Só uma?
Por que eu?
Porque um homem forte, que sempre conheceu o poder, pode perder o respeito por esse poder. Mas um homem fraco conhece o valor da força e conhece a compaixão. Mas o que quer que aconteça amanhã, me prometa uma coisa. Que vai continuar sendo quem é. Não um soldado perfeito, mas um homem bom.
Então, Rosa, primeiro de tudo vamos falar como surgiu o Capitão América, né? Nos quadrinhos. O cara faz 80 anos.
80 anos?
Tem noção. Porque ele não foi criado pelo Stan Lee. Ele foi criado por Jack Kirby e Joe Simon.
Mas todo mundo sabe que o Stan Lee dava o crédito.
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, ó. O Jack Kirby e o John Simon criaram o Capitão América e a primeira aparição foi em março de 41. E na época a Marvel chamava Timely Comics.
Uhum.
E nessa época aí de criação, era pra ele ser chamado de Super American. Super Americano.
O Super Americano.
E eles resolveram mudar pra Capitão América, que é bem melhor, né?
Sim.
E na primeira aparição dele, o escudo tinha aquele formato triangular, né? Só que eles tiveram que mudar por medo de processo de plágio, porque tinha um outro personagem... da Arc Comics, que hoje é chamado de Arc Comics, que era o The Shield, ou escudo. E era muito parecido, aparentemente. Na segunda edição, eles mudaram para o formato circular de escudo que a gente conhece. E na terceira edição do Capitão América, o Stan Lee, tipo, criou aquele negócio dele usar como frisbee, basicamente.
Nossa.
Tá ligado? Então, tipo, no início ele não tinha essa palhaçada aí.
Essa palhaçada de ficar jogando escudinho.
Cara, não faz o menor sentido. Porque, pensa, o vibrando absorve o impacto, né? Ele devia, tipo, bater na parede e cair no chão.
Sim.
Mas não, ele... Se põe o impacto por motivos que a gente não conhece.
Pode ser que tenha ali uma mistura de vibranium com borracha. Sei lá, mano.
Tu viu o cara que criou um escudo do Capitão América que volta?
Não.
É irado. É um metal, acho que bem maleável, tá ligado? Ele colocou algum material na ponta que quando bate ele quica. E por causa dessa maleabilidade do metal, ele tipo plana igual um frisbee. E daí ele joga e ele colocou imã no pulso.
Ah, que foda.
Quando chega perto, gruda, tá ligado? Ele basicamente criou o escudo do Capitão América. Se tomar um tiro, ele provavelmente morre. Mas ficou muito foda, tá ligado?
Sim.
Tipo, volta pra ele e tal. E a última curiosidade aí, Rosa, da criação do Capitão. O Steve Rogers nunca foi o único Capitão América, né?
Ah, sim.
Porém, ele ficou um puta tempo sumido dos quadrinhos. Porque depois da Segunda Guerra Mundial parou de vender, por algum motivo. E eles tentaram revitalizar e renovar o Capitão do Steve de várias formas. Inclusive, eu não sabia que tinha esse arco dos quadrinhos, que era Capitão América esmaga comunistas. Que foi na época da Guerra Fria. Era o Call Me Smasher. Que foi um puta fracasso. E eu não sei se o Guardião Vermelho não é dessa época.
Faz sentido.
Provavelmente é, né?
Sim.
Mas foi um puta fracasso. Ele ficou ausente aí, né? Isso lá em 1953. E sabe quando é que ele retornou, Raso? Em 64, em The Avengers número 4.
Olha só.
Que daí eles resgatam o Capitão, né? Daí a gente tem aquela história que ele tava preso no gelo, ele tem que se adaptar ao mundo.
Só que daí quanto tempo ele ficou congelado, tipo,
cara,
nessa primeira versão?
A Primeira Guerra.
A Segunda Guerra.
A Segunda Guerra, verdade.
45.
Uns 20 e poucos anos.
Comparado agora, que é 70 anos de gelo, né?
É bem mais legal o 70, né?
Sim.
É um choque muito maior. Mas foi aí que surgiu, aí foi a ideia do Stan Lee, esse negócio de congelar. E foi muito esperto, porque como é que tu ia trazer um personagem na década de 40, ultrapassado demais, né? Pro mundo que a gente conhece hoje em dia.
É até tipo, Sabe, tipo, é uma maneira, né, tem aquele choque de realidade quando ele acorda. Isso é sempre muito legal de ver. O choque de realidade de quando...
E já entrando no filme, né?
Sim.
Eu tentei fazer uma experiência pra mim, Ross. Eu quis ver o filme como se fosse a primeira vez.
Sabe? Eu não consigo fazer isso.
Eu tentei, eu não consegui muito, mas eu tentei. Eu vou dizer que é bom. Porque daí me bateu o seguinte medo. Esse filme deve estar muito merda hoje em dia, porque ele deve ser uma propaganda patriótica gigante. E não é.
Não, pior que não é.
Não tem, tipo, tá, obviamente o Capitão América, ele uma bandeira ambulante. Ele joga bandeira dos Estados Unidos na cara de todo mundo.
A bandeira de Porto Rico, né?
É basicamente isso, né? Ele é a bandeira de Porto Rico que luta pelos Estados Unidos. E eu tinha essa memória, só que não, cara. Inclusive o filme, ele tira sarro das propagandas patrióticas da época de guerra, porque o Capitão surgiu como isso, né?
É, que daí é quando tem a incrível referência ao traje clássico dele do esquadrinho, que eu acho genial.
O traje é horrível.
Não, o traje mas é que nem... né, todo mundo fala, WandaVision começou com isso de trazer... Não, foi o Capitão ali, foi mano. Capitão. Na real, em Homem de Ferro 1 já tem puta referência a Mark I, né? Bem...
Mas eu acho que no Homem de Ferro mas é funcional.
É, a do Capitão não. A do Capitão é aquela galhofa.
Exato.
Era pra ficar ruim.
É, exatamente. Era pra tirar sarro, né?
Sim, era pra tirar sarro. E é aquele colozinho...
Quando ele faz o traje de guerra por cima.
Ah,
ele
sim.
Bota a jaqueta.
E aí ele pega o capacete das dançarinas que tem o asinho. É muito legal.
Eu acho do caralho.
Mas, e ele usa o escudo, inclusive, o escudo triangular que a gente falou, né? Ele usa nessa cena. Que aí é muito legal que daí as frases dele que ele vai falando a primeira vez, ele tem anotado no escudo, é muito legal.
Mas ele tira depois, né? Se não me engano, ele tira porque ele vai decorando as frases.
Ah, sim, depois. É, se ele tira, não mostra se ele tira ou não, mas ele vai decorando, né? Depois de tantas... Inclusive, também tem outra referência nessa cena, que é a primeira, uma das primeiras capas dos quadrinhos do Capitão América, que ele dando um soco no Hitler. É uma referência, ele tem um teatrinho, né, que ele dá um soco no Hitler.
É muito foda. A musiquinha é muito boa.
Sim.
The Man with the Plan, o Homem com o Plano.
Que toca até no... em Falcão e Soldado Invernal, quando vão apresentar o John Walker.
Sério?
Toca essa musiquinha.
Caralho,
é a musiquinha que eles estão tocando no estádio.
É aquela?
É aquela.
Foda. Tá, muito foda. Saudades, Falcão e Soldado Invernal.
Saudades de uma série da Marvel.
É, verdade. Muito saudade, inclusive.
Tá chegando o What If, né?
Tá quase.
Faltou uma semaninha.
Na verdade, eu não sei pra quem estiver ouvindo.
É.
Né? Caso você esteja ouvindo depois de 11 de agosto, já saiu. Mas indo pro início do filme, né, Rose? Na Noruega, onde hoje é Nova Asgard, né?
Exatamente.
Com o Schmidt. O Hugo Weaving, né? Que é o Agente Smith, que é o Elrond de Senhor dos Anéis, que é o V de Vingança.
O V de Vingança.
Ele chega na Noruega pra pegar o Tesseract.
Grande Tesseract.
Naquela época, nem ideia que era uma joia do infinito.
Grande amor da vida de Loki aí. Segundo grande amor.
É verdade.
Que é, ele morre e volta pra pegar o Tesseract depois, mano. É, isso é amor pra mim.
É vício, mano. É vício.
Tesseract, pode ser também.
Joia do infinito é uma droga.
Pode ser também.
O Thanos era só um viciado.
Viciado nas pedras.
Passou. Ele matou a filha por causa das pedras, Rosa. Entendeu? É uma... Cara...
Vingadores é uma grande propaganda do Proert.
Exato. Não use pedra, criança.
Eles ainda estão guardando o maior herói deles, que é o Leão. O Super Leão.
Faltou ele saindo do portal, cara. Não use droga, né? Maconheiro safado. E apontava o dedo pro tanto. Mano, já parou pra pensar por que é joias do infinito? Que na verdade é pedras do infinito, né? Tradução literária em inglês. É porque o vício, cara, se torna algo infinito, tu não sai dele. Entendeu? Esse é o grande ponto. Mas tem um negócio que me incomoda no início do Capitão 1. É que aquela mitologia que o Schmidt fala nunca foi explorada. Porque eu lembro que ele pega o Tesseract numa caixa que, tipo, que tá a Jormungandr, que é a cobra do mundo, a serpente do mundo lá. E, tipo, nunca é citado isso.
Pois é. Cara, é que é uma coisa, né, que eu tenho a reclamar quando a gente fizer ler o podcast Thor. Eu tenho aquela que eles não exploram mitologia nenhuma, cara.
O que eu lembro que eles exploraram foi, tá, Ragnarok, Surtur, Hela.
O Hela, que também...
Bem mais ou menos.
É.
Fenrir.
O Fenrir, tá.
Mais ou menos.
Fenrir, tá. Mas foi legal terem colocado ele, pelo menos.
Lobo grande,
é.
E Yggdrasil. Que eles citam a Yggdrasil.
É.
O Thor conquista a Jane Foster falando da Yggdrasil.
É verdade?
Ah, isso aqui conecta todos os planetas. O que vocês chamam de ciência, para nós é magia. Ah, vai se fuder, sabe?
Magia que também não existe. Cara, é
tudo uma mentira. Tudo engana trouxa.
Eu queria, tipo, um filme de mitologia, sabe? Só que eu sei que também não... Cara, Thor 4 vai ser divertido, mas não vai ter essa mitologia.
Não vai. Mas na cena do Capitão América, inclusive, o Schmidt, ele fala pro carinha, pro protetor da, O Tesseract, que é um protetor bem merda, diga-se de passagem. O cara chega com um tanque, abre a parede, peguei isso e mata geral ainda por cima. Ele fala...
Eu acho que o senhor é um homem de grande visão. E nisso nós somos muito parecidos. O que muitos veem como superstição, você e eu sabemos que é ciência.
Então ele tinha essa visão, né? Inclusive eu acho muito esperto a maneira que a Hydra tá, é tratada. Não sei se você percebeu, mas eu acho que tem um take só que aparece o símbolo nazista.
Uhum.
No filme inteiro. O que me dá a entender que o Schmidt ele tava querendo dominar o nazismo e transformar o partido nazista, sim, né? No partido Hydra,
sim,
basicamente. Tanto que ele muda a mão pra cima, ele bota os dois punhos, né?
E ele até fala que Hitler pensava pequeno comparado às ideias dele.
É que o Hitler, ele tinha, isso é histórico, né? Ele tinha esse negócio, fanatismo por misticismo.
Sim, que ele tava atrás da lança do destino, que é a lança que perfurou o peito de Jesus.
Essas palhaçadas, assim. Não palhaçada porque quem acredita, sim, essas loucuradas, assim. Tipo, ele colocar isso na cabeça dele e querer dominar o mundo e matar gente inocente buscando isso e tal. Né? Inclusive, Nerdcast RPG, Call of Cthulhu, explora muito o ocultismo do nazismo, sim, e tal. Só que o Schmidt, ele ia mais além, ele era muito crente nesse negócio mitológico, tanto que ele foi atrás do Tesseract, né?
Pois é.
E ele, não sei se tu percebeu também...
Tesouros de Odin.
É,
ele fala, é muito legal essa cena.
É foda. Não sei se tu percebeu que o filme, não sei porquê, mas tudo que tem envolvido o Tesseract tem tipo um flare.
Ah, sim.
Eu não entendo porquê.
Cara, era 2011, mano.
Ah, verdade.
Flare tava na moda.
PJ Abrams usa até hoje, né?
É, não, mas PJ Abrams nunca saiu da moda, né?
É verdade. Flare é tudo.
O primeiro trailer de Star Wars quase me deixou cego. O de Star Wars 7.
O raio da Starkiller. Gigante. Verdade, é um vício dele. É um vício. Igual o Thanos é viciado nas joias infinitas.
Nova droga aí nas ruas do Flare.
Os Flare. Mas, seguindo pro filme, né? Depois disso, a gente conhece nosso protagonista, Steve Rogers.
O pequeno Steve Rogers.
Magricelo. Stevinho ali.
Little Steve.
Little Steve. É um rapper da época.
Dos anos 40.
Antes de Tupac, Big, era Little Steve.
Era o Little. Antes do Big, era o Little.
Notorious Little. Era o nome do Steve.
Notorious Little Steve.
Na cena que ele fala pra Peg, ah não, porque eu já apanhei que ele falava, já rimei aqui, eu perdi uma batalha de rima ali. Mas a gente conhece ele, né? Franzino.
Sim.
Bem, parece que tá doente. Ele tem um monte de doença, né? Tu vê, sim, a lista ali, ele tem asma, bronquite.
E ele quer porque quer ser um soldado.
Exatamente. E envelheceu um pouquinho mal, o efeito.
Ah, sim.
Mas pra época, porra, era incrível. Eles pegaram um molequinho, né? Uhum. Pra fazer o Steve. Colocaram uns pontos na cara dele. E eles gravaram todas as cenas com o Steve grandão, né?
Assim, né? Na época que eu tinha lá meus 10, 11 anos, eu realmente achava que era o mesmo ator, magrelo.
Eu fiquei chocado quando ele ficou, tipo, gigantão. Eu quero. Como é que faz?
Ele malhou ali.
Muito. É foda, assim.
Sim,
a ideia que eles tiveram. Porque eles tinham que resolver aquilo de algum jeito, né?
Uhum.
E, sinceramente, se colocassem outro ator, daria pra ver que não é o Steve Rogers.
É.
Então, eles fizeram esse deepfake, antes do deepfake ser alguma coisa, né? E tem, tipo, eu acho que as cenas que ele tá com roupa, funciona. A cena, assim, ele fica muito cabeçudo, porque a cabeça do Chris Evans é grande, porque ele é um cara de, tipo, gigante, né? Ele fica, tipo, cabeçudão, assim. Mas as cenas lá, que ele tá, tipo, de capacete, o trajezinho, pra mim funciona muito bem. Nas cenas sem camisa, tipo, ele se alistando e tal, é meio estranho. E como eu disse, ele quer se alistar por qualquer coisa, o que pra mim não faz muito sentido.
Ele quer ajudar o país dele.
Ele quer por quê, né?
Hã?
Quer por quê não, quer porque quer.
Eu acho muito da hora que o aniversário do Capitão América é no 4 de julho, que ele nasceu no 4 de julho.
Sério?
Tá, do Steve Rogers, no caso,
sim,
né?
Sim. Vai ser muito foda, na real.
Sim.
Faz sentido com o personagem, né?
Sim, ele nasceu no dia 4 de julho.
Não tem data melhor. E a gente também conhece o Buck, né?
Buck,
a gente tem
Barnes.
A cena do posso fazer isso o dia todo. Primeira vez que ele fala isso.
Primeiro escudo dele aí, uma tampa lata de lata de lixo.
Isso aí.
Cara, Buck Barnes que sofreu uma modificação bem grande aí dos quadrinhos, né? Porque nos quadrinhos ele era uma criança.
Ele
era o Robin.
Ele tinha 16 anos.
Ele era o Robin do... Né, quando começou, depois do Robin, aí o Capitão América também precisava de um sidekick, de um parceria.
Que não fazia o menor sentido.
Aí, quem melhor pra lutar na Segunda Guerra Mundial que uma criança de 16 anos, né? Uma criança adolescente.
Tinha o propósito
matar
do marketing,
nazista.
Né? Tinha o propósito do marketing.
Ah, sim.
Que era, tipo, pras crianças se relacionarem. Uhum. Porque a revista do Capitão era vendida pros soldados, né?
Sim, era um ótimo jeito das crianças se relacionarem.
As crianças queriam ir pra guerra. É que eles tinham que chamar a gente pra guerra também, né? Ele fala, que legal, tem uma criança de 16 anos caçando Hitler.
Com uma roupinha colorida.
Conheço o mundo, é um colã. Ele morre, mas olha que legal. Vem pra guerra você também. Que bizarro, cara.
Sim, e era uma roupinha bem ridícula.
Mas terrível. Não era pior que a do capitão. A do capitão eu acho estranho. É que, tipo, todo mundo com traje de guerra e ele, bandeira. Dos Estados Unidos, um poste colorido no meio da guerra. O cara é um alvo ambulante, meu. Não faz sentido aquilo. Tá, tudo bem que ele tem um escudo indestrutível e pipipipopopó, mas faz o menor sentido aquilo. Depois a gente vai pra Expo Stark.
Expo Stark, temos lá o...
O Tocha Humana original.
Temos o Tocha Humana original, isso eu achei foda.
Pra quem não sabe, era um ciborgue, um android. Que pegou fogo entrando em contato com oxigênio.
É.
Foi uma falha. E ele foi enterrado. Terrível a história, bem melhor o Tocha Humana.
Sim. Mas ele tá lá.
Como é que é o nome dele?
Johnny?
Johnny Storm. Eu tava lembrando só do Storm. Mas, porra, eu adorei a Expo Stark, cara. Porque era uma conexão com Homem de Ferro 2, que já tinha sido lançado, né? E o Howard Stark era uma conexão escancarada com o Homem de Ferro. Inclusive, era as formas que eles tinham de conectar esse universo, né? Então, eles citam Odin,
Eles citam os pais dos outros Vingadores.
Basicamente.
Eles citam os pais do trio da Marvel, né? Eles citam o pai do...
O Howard e o Odin.
É, pronto. Howard e Odin.
Howard, eu adoro o ator que fez o Howard, cara. Ele tem a cara do Tony Stark, assim. Acho que ele poderia ser o Tony Stark qualquer coisa. Tipo, se não desse o Robert Downey Jr., podia ser ele. E o carro voador, né?
É, que deu errado. Daqui a alguns anos, quem sabe.
Eu falei, né? Daqui a alguns anos. É muito bom.
É muito bom. Ele tem um jeitão, Tony Stark.
Tá no sangue. Tá no sangue. A arrogância Stark tá no sangue. E daí tá lá o Steve num encontro, né? Que a guria caga pra ele.
Inclusive... É, não sei se tu já viu isso. E tipo assim, né? Ele tá no encontro com a... Se eu não me engano, ele tava com a... Tinha uma morena e uma loira, né?
Acho que é.
A morena é a Jenna Coleman, que ela fez Doctor Who depois. Ela é uma das minhas personagens favoritas de Doctor Who, que é a Clara.
Cacetada.
Mas enfim, isso não é o principal, né? A guria que tava com o Bucky, ela é a mesma atriz que depois faz a mãe do Peter Quill.
Não é ela que também tira uma foto com o Steve depois? Depois de um show?
Não sei. Só sei que é a mesma atriz que fez a mãe do Peter Quill. E aí perguntaram pro James Gunn, né, se tinha alguma ligação. Aí falaram que podia... Que, né, na cabeça dele, né? Se quisesse ser canônico ou não.
Era ela.
Com a Marvel. Não. É a avó do Peter Quill. Elas só eram muito parecidas.
É porque pela época ela ia estar bem velha pra...
É, pra ser a mãe. Então é a avó dele.
É verdade. É a avó dele. Caraca, que massa.
Pro James Gunn é a avó do Peter Quill.
Pro James Gunn é qualquer coisa. Ele tá liberado pra pensar o que quiser.
Exatamente.
Inclusive,
faz sentido, tipo assim, a avó dele tava no encontro com o Bucky Barnes, tá ligado?
É, pronto. É que o Bucky era, né, um garanhão e tal. Inclusive, eu acho muito engraçado que ele fica muito menor que o Steve, depois do soro.
Sim.
E eu não percebo isso nos outros filmes, parece que eles têm quase a mesma altura. Mas, porra, no Capitão América 1, o Steve parece muito grande. Muito grande.
É que depois o ator do Bucky lá, o Sebastian Stan, deu uma aumentada também, então, né?
Ficou bombado pra fazer o...
Sim.
O Soldado Invernal, inclusive, tem aquela entrevista que ele fala... Que perguntam pra ele do braço, né?
Uhum.
E ele fala, tem muito lubrificante envolvido. Ele, por quê? Porque eu tenho que caber ali, né? Então, deve ser meio complicado pra um cara desse, né? Braçudo. Mas o Steve acha um posto de alistamento, né?
Uhum.
E eu não consigo falar o nome do doutor.
Eriksen.
Acho que é Eriksen. Que daí encontra ele lá, né? E eu acho muito massa que ele escuta o Steve falando com o Bucky. E ele vê ali no Steve.
Tem uma das minhas cenas favoritas do filme, que é ele tentando se encaixar naquele negócio do soldado lá. E tipo, bate seu rosto aqui.
Pequenininho.
Aí ele vai chegar, tipo, tá só na cola.
É muito bom.
É muito bom, mano.
E daí ele tá lá conversando com o doutor depois de fazer o teste e tal. E ele jura que vai preso, né? E daí tem a referência, que na verdade, mais tarde iria virar uma referência. Que é, onde é que você é? E ele fala Brooklyn, né?
Uhum.
E o doutor é do Queens. Que é a mesma pergunta que ele faz pro Peter em Guerra Civil.
De onde o senhor é?
Do Queens, rua 73 e Alameda Utopia. Antes disso, Alemanha. De onde é o rapaz pequeno? De verdade?
Do Brooklyn.
Tem um grande coração. De onde você veio?
Queens!
Brooklyn.
Aquela cena é boa, falando do Homem-Aranha, né, Rosa? Aquela cena pra mim é o Homem-Aranha. É muito da hora, sabe? Na verdade, eu acho que a melhor interpretação do Tom Holland de Homem-Aranha foi em Guerra Civil. Mas não estamos aqui para falar de Homem-Aranha, né?
Não, dessa vez.
Daqui a pouco a gente vai falar de Snyder Cut também.
É.
Mas, enfim. O filme podia ser em 4x3. Representar a época. Tinha TV.
Preto e branco também.
Podia. Podia ter. Ah, mas tem cena em preto e branco.
Tem?
Tem. a Peggy e o general Tommy Lee Jones vendo as gravações.
Verdade.
À frente do seu tempo. Aquela cena deve ter sido produzida pelo Zander, provavelmente. Mas ele consegue lá, né, entrar no exército. Cara, é um negócio que o filme faz muito bem, o humor. Eu acho as piadas do filme, assim, no timing tão certo, que daí o Tommy Lee Jones tá lá falando, nós temos aqui os melhores homens. Ele olha pro Steve, e alguns que vão ficar melhores. É muito bom, é muito bom. Tem a Peggy sentando o cacete naquele...
Sim, no babacão lá do...
Que sempre
do
tem, né?
Sempre tem o babacão do exército.
Que na verdade era o que o Tommy Lee Jones, que eu não lembro o nome dele, vou chamar de General Tommy Lee Jones, ele queria usar pro soro, né?
Sim.
Que fala, é o soldado perfeito. Ele tem a cena da granada, que é muito boa.
Cara, inclusive eu vi um... Acho que era no TikTok, sei lá, mas no Instagram, sabe? O TikTok do Instagram.
Reels.
É, o Reels. É essa cena que daí outra pessoa, tipo, toca assim a granada.
Uhum.
Aí, tipo, tava escrito, granadas fakes. Só que, tipo, não é as granadas fakes, daí explode a granada. É muito bom.
Pega errado. What if?
What if? Se o Capitão América explodisse? Capitão América não, Steve Rogers explodisse, né? E se tivesse jogado a granada errado?
Isso ia ser muito errado. Um curta de what if, tá ligado? Puta, seria demais, cara. Mas, inclusive, o agente americano, né, botou um capacete em cima da granada. Muito mais esperto que o Steve.
Que na época ele não tinha o capacete reforçadão
né? E é muito mais bonito ele querer sacrificar, né? Sendo que ele não devia nada pra ninguém ali.
Sabe? Exatamente.
Ele não tinha nem ido pra guerra, ele só tava protegendo os outros. E eu acho muito bom esse papel do filme de mostrar por que o Steve, né? E pra mim o auge é a cena da bandeira.
Ah, sim.
Que tá todo mundo, escalar. Ele tira a presa ali, cai o mastro, pega a bandeira. É muito bom. O que acontece depois? Agora me deu um branco.
Tá, né? Daí ele pega a caroninha lá de carro com a agente Carter. A agente Carter é puta personagem nesse filme
ela
também,
é demais,
né?
Cara. Fundadora eu da Shield. Como ela não é a donzela em perigo.
Sim.
Sabe? E, inclusive, ela nunca... Em nenhum momento ela precisa ser salva. Tem um momento, na verdade. Bem no início, que é logo depois que o Steve recebe o soro.
Ah, é. Tá.
Só aquele momento.
Cara, outra cena muito boa, né? Depois que ele recebe o soro, daí... A gente já vai pular pra essa parte, né? Porque ele é basicamente...
Na verdade...
Tem alguma coisa mais importante?
Tem. O diálogo do Dr. Como é que fala?
Eric Selvin.
O Erickson, que é...
A gente deve estar falando muito errado o nome dele. Eu acho que não é Erickson.
Dr.
Erickson.
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 Eu lembro que é Erickson, coisa do tipo.
Enfim.
O doutor.
Doutor.
É... Que ele fala pro Steve, né, independente do que acontecer amanhã, continua sendo quem você é, não um soldado perfeito.
Sim.
Mas um homem bom. É o que ele fala pro Sam, né? Ele na verdade só fala pro Sam, você é um homem bom e dá a entender que você não é um soldado perfeito. Que na verdade é o Bucky.
O Bucky seria o soldado perfeito.
É por isso que ele não é o Capitão América. E também tem a explicação do soro, que voltou a ser relevante em Falcão Soldado Invernal, né?
Sim.
Que tudo que tem ali dentro, o soro amplifica. O que é bom... Fica ótimo, o que é ruim fica pior.
É, e a gente vê muito bem isso em Falcão e Soldado Invernal.
Como se não desse pra ver no Caveira Vermelho.
É.
Mas, né. Caveira mas tem
a gente
visual
viu,
lindo, né.
Sim, mas é que no Soldado Invernal a gente viu alguém que achava que era bom.
Verdade.
Mas que o soro acabou mostrando que não era bem isso, né.
Inclusive, eu acho que isso é um dos méritos.
Sim.
Das séries da Marvel, que é o fato que elas melhoram muito todos os filmes que se conectam com ela. E eu acho que isso começou muito bem em Ultimato. Porque o Ultimato melhora Vingadores 2 num nível. É absurdo. E Capitão América 1, pra mim, cresceu muito. Embora eu estivesse tentando ver como se fosse a primeira vez, né? É, cresceu muito depois de ver Falcão e Soldado Invernal, cara.
Uhum.
Tudo assim. Ficou muito mais legal ver o Steve, né? Se tornando o Capitão.
Sim.
De fato.
É, cara, é que tipo assim, a Disney é... Ela tem esse poder de tá melhorando agora o lore de suas histórias com séries, né? Mandaloriano tá aí pra provar também. Nossa,
Mandaloriano salva Star Wars, pra ser sincero.
Na real que, tipo, Star Wars já fez isso com Clone Wars há muito tempo também, né? Mas essa última temporada de Clone Wars também...
Bad Batch agora também, né?
Bad Batch. Então, tipo assim, eles sabem o que eles estão fazendo, né?
Eu acho que a Disney, no geral, consegue isso nos dois universos, né? Tirando a saga Skywalker. Pra mim, não deu. Inclusive, a gente tem que fazer um episódio sobre Star Wars, né, Rosa? Pelo amor de Deus. Mas...
Nossa, a intro é o Darth Vader.
Pois então. Eles conseguem porque eles têm um chefe. Eles têm um cara no comando. Que no caso da Marvel é o Kevin Feige. E no caso do Star Wars é o Jon Favreau. E o Filoni.
O Filoni que...
Ele, tem alguém encabeçando tudo, sabe?
Sim, então, é, e tem também aquela Kathleen Kennedy.
Ah, não gosto dela. É que todo mundo, cara, eu não gosto dela, não gosto do JJ. Eu JJ? Só gosto do Rian Johnson, que JJ. É quem fez o melhor Star Wars da trilogia nova.
JJ é complicado, mano.
JJ não sabe entregar, cara.
JJ começou bem. É, ele começou bem.
Ele começou copiando o episódio 4.
Não, mas começou bem, mano. Eu gosto da história do 7, cara. É,
mas esse vai pro episódio de Star Wars, né? Seguido em Capitão América, ele vai tomar o soro, né? Ele tem a sininha dele falando onde ele apanhou. A gente descobre que ele tá esperando a garota certa. Isso eu acho foda no filme. Mostra que o Steve, ele tem um coração muito bom.
Sim.
Sabe, desde ele pedir silêncio na sessão de cinema, porque estão pedindo pro filme começar e tá mostrando os soldados ali e tal. Até, tipo, ele ser quem ele é, até mesmo quando ele fica bombado. Gigantão, sabe? Tipo, alto pra caralho. Ele fica muito alto.
Sim.
Tem algum truque de câmera, ele não é tão alto, cara. Porque ele parece que tem, tipo, 2 metros. A é cena verdade. Que ele sai da cápsula. Uhum. E daí tem a Peggy encostando nele. Eu acho muito engraçado que ela encosta e ela tira. É muito bom. Ele parece estar muito, 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 muito alto, cara.
Cara, e aí, né... A gente tem a fatídica cena dele perseguindo, né? Tem um soldado, um espião. Soldado da Hydra ali. Espião da Hydra. Mata o doutor. Doutor
Doutor alemão. Doutor alemão.
Que é uma história bem legal, né? Também a gente esqueceu de falar disso. Ele é alemão. O capitão até meio que, tipo... Quando ele fala que é alemão... Não precisa falar, né? Ele percebe ele pelo sotaque. Daí ele fala, né, ele tem uma conversa sobre isso, não lembro agora exatamente qual é a conversa, mas é bem
ele
legal.
Ele pergunta se o Steve se incomoda com
isso. É muito legal.
Ele pergunta, você quer matar nazistas? É muito bom.
Enfim, aí eles matam o alemão, e aí...
O alemão. Mata o alemão.
E aí tem a fatídica cena lá dele correndo atrás do cara, né, assim que ele recebe o soro. E depois ele tá de pé descalço.
Que ele usa um...
Ele usa um...
Um tênis pé.
Um tênis pé. Cara, aquilo nos bastidores é muito ridículo, é muito engraçado.
É
muito tosco.
Mas tipo, a cena
é um pé todo enrugado.
Uhum.
Ele vai. Ah, a cena ficou muito boa.
A cena é muito boa, cara.
A cena
muito
dele.
Boa. Tem ele segurando a porta do táxi, que tem
é o segundo escudo dele.
É verdade, o segundo escudo. É, eu acho boa a cena também que o espião pega uma criança e joga na água. E o Steve, ele vai, tipo, salvar ele. Eu sei nadar, vai atrás dele. Eu acho muito bom.
Sim.
É uma quebra de expectativa, que tu pensa, tá, agora ele vai salvar a criança, mas vai deixar o cara escapar. Ele vai lá, tipo, não, você nadar, te larga daqui e vai pegar o agente da Hydra. Daí ele vai pulando na água, quebra o submarino.
Tem o submarino do nada.
Sim.
A Hydra sempre tem uns equipamentos muito...
Cara, os vilões sempre tem os equipamentos mais a fuder.
Sim.
É muito estranho isso.
Tipo, a não ser que o cara seja o Batman.
Tá, tirando o Batman e o Homem de Ferro.
Mas tipo, se bem que às vezes o Homem de Ferro, sei lá...
Eu adoro a armadura do Scott Negro.
Pois é.
O Homem de Ferro 2. Eu adoro mandarim.
Eu gosto alguém. Também da armadura do Monge de Ferro no primeiro filme. Aquela grandona. É foda.
É igual aos quadrinhos, né?
É, e tem uma metralhadora no braço. É muito legal.
Mas, cara, Transformers. Eu acho o visual dos Decepticons muito, 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 muito foda. Tipo, eu gosto que a maioria deles não viram carros. Ah, vou virar um Camaro, vou virar um Audi. Eles ficam aquelas formas, tipo, bizarras de Cybertron, tá ligado?
Sim. Se bem que alguns viram só um caminhão de lixo, sempre uns caminhão, é sempre um negócio grandão, né?
É verdade.
É sempre um negócio grandão ou um...
Uma nave,
um avião, sei lá, um jato, que tem o Starscream, que é um...
É verdade. Mas eu curto o visual, assim, desse
O máximo que vira um carro é o da polícia lá, que eu me esqueci o nome.
Esqueci também.
Que é a contraparte lá, o inimigo do Bobo Bee.
É, mas Capitão América, né?
Capitão América.
Ele vai ao submarino que surge do nada.
Sim.
Outra coisa que não faz sentido, que ele joga o cara, né? Como é que ele jogou o filho da puta da água, mano? Ele é muito forte.
Soros pro soldado.
Ele é muito forte. E ele tem a cena que ele morde, né?
A
pastilha.
A cápsula de...
O Eno Guaraná com veneno lá. Que era o dente dele.
É que tinha esses negócios que eles tinham um dente falso com uma cápsula de veneno
que
dentro.
Que loucura isso.
Cianeto, eu acho que era.
Cianeto. Ele morre e fala...
Hey, Hydra.
Corte uma cabeça e duas nascem no lugar. Hey, Hydra. Morreu. E aí acaba o filme. Esse era o nosso protagonista. Mas depois disso, o que acontece?
Aí ele...
Ele vira propaganda.
Ele vira propaganda dos Estados Unidos.
Que a gente já comentou, né?
É. Daí ele desenha lá o macaquinho dançante, que depois fica emoldurado lá no quarto dele em Guerra Civil.
Sério?
Não lembro se era no quarto dele ou na salinha lá do... Que eles estão lá, mas é na casinha dos Vingadores lá.
No QG deles.
No... Esqueci o nome do lugar.
Eu descobri, cara, a palavra.
Ah.
Que daí é a mesma que eles usam pra falar onde o Hanzo Hasashi tá no filme Mortal Kombat. Complexo.
Complexo.
Complexo dos Vingadores.
Tá.
Daí no Amikai é Complexo dos Shirayu. Mas eu não sabia que tava ali emoldurado.
Tá emolduradozinho, muito legal essa referência.
Mas ele tava desenhando e a Peggy vai falar com ele, né? E ele decide chutar o balde.
Ele tá falando que ele decide chutar a Peggy.
Steve, você desenha bem. Toma, desgraça. Porra, antes nenhuma. Disso.
Calma.
Mas britânica, desgraçado. Mas antes disso, tem ele tentando falar com soldados, né?
Ah, sim.
E eles ficam gritando, traz as garotas. E ele, cara, eu acho muito bom. Ele fica, ela só sabe uma música. Ele é muito ingênuo.
Sim.
Ele é muito ingênuo. Mas ele fica triste, né?
Uhum.
Tadinho do Steve.
Tadinho do Steve.
E durante essa conversa, ele descobre que o batalhão 107 voltou, que é o batalhão do Buck.
Uhum. Só que voltou sem o Buck. Voltou sem algumas pessoas, ele vai lá todo preocupadão.
Voltou sem muita gente, porque ele salvou 400 homens.
Verdade.
Vim falando isso depois.
Então,
assim, voltou uma galerinha.
Faltou aí uma...
E veio muita gente ferida, né?
Sim.
E daí ele chega lá, eu acho também muito boa a cena. Que ele chega assim, eu preciso saber quem é. É Sargento James Barnes. Daí ele começa a soletrar Barnes, né? E daí o General Tommy Lee Jones fala, eu sei soletrar. Quarta vibe do Steve. E daí ele fala que ele já assinou várias cartas de luto e que o nome não é estranho. Né?
Uhum.
O Steve fica tristão. Mas ele não desiste porque ele é o homem com um plano. Ele é o Capitão América. E ele vai atrás do batalhão, né?
Sim.
Voando com Howard Stark. Tudo pra descobrir que Peggy Carter e Howard Stark estão comendo fundi junto.
Cara.
E ele não sabe o que é fundi.
Ele não sabe.
E o Howard agindo igual o Stark, né? Porque ele é um Stark. E depois tem o Capitão pulando de paraquedas, coisa que ele faz em todos os filmes, basicamente, né?
Se bem que às vezes ele pula sem paraquedas.
Que é muito mais foda.
É.
Que inclusive é um negócio que os russos fizeram muito bem, né? Porque eles... sem paraquedas.
Não, eu imaginei os russos. Eu fiquei vendo o Guardião Vermelho.
Não, os irmãos russos. A Natasha e a Helena, as irmãs russas.
A Natasha pulou, Deus.
É verdade, ela pulou no foda-se,
ela
né?
Ela pulou no foda-se
que,
também.
Que mulher resistente, né?
Não em última.
Daquela que pulou, ela sobreviveu. Mas se quiserem saber nas opiniões sobre Viva Negra, tem episódio publicado. E tem uma live sem spoiler pra quem não viu o filme. Que mulher resistente. Meu Deus do céu. Top 5 quedas mais mortais, né? Vormir. Sacanagem. Ele pula.
Rapidinho. A gente falou de Viva Negra e Vormir, né? Eu vi uma comparação muito boa da história da Gamora com a Viva Negra. Que as duas, quando crianças, foram tiradas da família.
Uhum.
E as duas foram treinadas pra ser armas mortais.
E as duas morreram em Vormir.
As duas encontraram uma família num grupo improvável. E as duas morreram em Vormir.
Gamora é uma Viva Negra alienígena, verde. Uma
Viva Negra verde.
No Deadpool, verde.
No Deadpool a gente tem a Viúva Negra negra.
Cara, essa piada.
Em Vingadores a gente tem a Viúva Negra e agora a gente tem a Viúva Negra verde.
Exatamente. Aí, ó. É o Viúva Negra verso. Viúva verso.
Viúva verso.
Eu adoro também que ele chama o Dopinion de Pantera Parda. É muito bom, cara. O Brown Panther. Eu acho sensacional essa piada, cara. Black Widow e o Brown Panther. Puta, é muito bom. Mas o que eu ia falar dos irmãos russos diretores, né? Que é Joe e Anthony Russo,
sim.
Né? Cara, eles deixaram o Capitão muito overpower. Porque eu acho que o melhor exemplo é o pulo de um avião.
Uhum.
Que antes ele fazia paraquedas, ele faz também Vingadores com paraquedas.
Sim.
E eles fazem questão de falar em Soldado Invernal que ele tava sem paraquedas. Que daí ele, cara, eu acho muito foda aquela cena. Porque ele tá no meio do ar, ele muda a postura e puf, perfura a água. Assim, é muito foda. Ele sai da água seco.
O
né?
Primeiro Vingador é os irmãos Russo também?
Não. Tô falando, tipo, comparação.
Ah, tá.
No Vingadores 1, no primeiro Vingador, ele pula de paraquedas.
Ah, sim.
E o jeito que ele luta também. Tipo, no Soldado Invernal. O que é a cena com a faquinha, né?
Ah, verdade.
Inclusive, o Howard Stark depois fala pra ele... eu tenho esse material aqui pra tua armadura. É muito resistente contra as baionetas alemãs, mas a Hydra não vai te atacar com canivete.
Não, eles estavam falando do escudo.
Não.
Era do escudo?
É tipo uma cota de malha que ele usa. Traje.
Ah, eu achei que era do escudo que ele estava falando.
Não, ele estava falando da Ele mostra a malhazinha, assim. Uhum. E daí, depois, um cara no avião do Caveira Vermelha ataca ele com uma pocket knife, né? Uhum. Um canivete. E, bom, o que o Soldado Invernal faz, né? Faquinha. Mas ele vai lá e resgata o pessoal. Ele usa o escudo clássico, né? Que leva um socaço do Caveira Vermelha. Que é a cena que ele revela, que eu acho muito foda. Que ele tá usando duas máscaras, cara. Sabia nessa cena? Que tem o rosto dele.
Ah,
ele
é verdade?
Usando a maquiagem do Caveira e por cima a maquiagem do Schmidt.
Ele tá usando uma máscara do rosto dele.
É?
Caralho, que louco.
É muito louco.
Tá, mas nas cenas... Tipo que...
Não, naquela cena... naquela cena praticamente inteira, ele tá usando as duas.
Mas imagina durante o filme todo que era só o rosto dele, ele tá usando.
Mas tem que, tipo, tem... Não sei se tu percebeu, que daí ele tem, tipo, aqui perto do...
Ah, sim, sim.
Maxilar. É, tem, tipo, soltinho, uhum. Ele ajeita depois, né? É foda.
E como... Não, depois ele dava um soco, né?
É, e daí sai.
É, daí fica...
E eu acho da hora como eles vão construindo esse negócio do Caveira. Lembra aquela cena que tá pintando o rosto dele? Eu acho foda.
Ah, a gente esqueceu também de falar que a gente também foi introduzido ao...
Zola.
Armin
e o primeiro
Zola.
Take, tu jura que vai ser usado os quadrinhos, né?
Aham, porque ele tá lá com aquele espelho. Daí tá a cara dele grandona, assim, muito legal.
Eu adoro esse ator. Escolheram bem o ator do Zola.
Mas ainda estamos esperando o visual dos quadrinhos do Zola.
Vai ter, eu acho. Acho que vai ter.
Era pra ter um Formiga 2. Era pra ele ser o que ia comprar a tecnologia do Pin. Do Pinder, não, né? Do Pin.
Eu ia falar do Pinder. Do Hank Pym.
Do Hank Pym.
É verdade.
E aí tinha a arte conceitual do corpo robozão dele com a câmerazinha.
Podia, né?
Era muito legal. E, tipo, tinha outro que eu achei muito legal também, que era, tipo... Era um corpo mais humanoide, né? Não era aquele quadradão, aquele Bob Esponja com a câmera na cabeça.
Bob Esponja.
E o barriga de Teletubbies, que tem uma TV com a cara dele. Mas era, tipo, um visual mais humanoide.
Ah, é.
E era uma cabeça mais arredondada também, né? Só que tinha uma câmera, assim.
Da hora.
E aí, tipo, na barriga, que era mais como se fosse um cara forte, assim, né? Ainda tinha TV com a...
Curtiu?
Era legal também, tipo...
Eu acho que ainda vai ter. Não vou jogar fora.
É, a gente teve uma referência no Capitão América 2, né? Que ele tá na TVzinha lá e a câmera em cima.
Uhum.
É legal também.
Mas então, né, Rosa? O Capitão, ele vai pro resgate.
Uhum.
O homem com um plano.
Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar rapidinho do Zola é que tem umas plantas, né? Umas blueprints do corpo robótico dele em Capitão América e o primeiro Vingador.
Verdade.
Tem bem rapidinho uma cena que eles... Achei, quando eles têm que fugir, nessa cena mesmo, quando eles têm que fugir, ele tá pegando ali os planos. E aí, bem rapidinho, se tu pausar ali, dá pra ver o blueprint do corpo robótico dele.
É foda.
Nessa época, eles estavam botando umas referências legais, assim,
é que podia, tipo, mais, eu acho.
É.
Deixou mais liberdade.
É, na real, tipo, não tinha tanta liberdade, que ainda era o outro... Não era o Kevin Feige ainda, né?
Eu acho que é mais liberdade no sentido, tipo, dos easter eggs, sabe?
É, tipo, era o início, então, tipo, eles podiam fazer...
Porque não tinha nenhuma promessa pra frente, né?
Exatamente. Eles estavam criando o universo ali.
Estavam estabelecendo
tudo.
Os três grandes e por aí vai, né? Mas ele vai lá pro resgate. Eu acho muito foda que ele vai, tipo, sorrateiro e tal, né?
Sim.
E daí, quando ele chega pra resgatar, o pessoal aparece o esquadrão clássico dele, que eu só lembro do Dandandanga.
Que é o Comando Selvagem.
Comando Selvagem, isso aí. Isso aí. Que é a equipe que tinha várias pessoas de vários lugares, né?
Uhum.
E uma criança de 16 anos. E tá lá no filme, basicamente.
Que não tem uma criança de 16 anos.
Graças a Deus.
Mas tem o Dandandanga, que é...
Tem o Dandandanga. É muito foda o visual dele,
cara. Sim.
É muito foda.
É, bem legal.
E daí, quando ele tá resgatando o pessoal, ele fala, como é que a gente pode saber que pode confiar em ti? Dele, eu já soquei o Hitler umas 200 vezes.
Uhum.
É muito bom. Ele vai atrás do Buck, que tava preso, né?
Sim.
Que, inclusive, pra mim, ficou meio subentendido que era uma referência já ao Soldado Invernal. Ele ser o único que tá preso naquela sala que tem uns...
Ah, é que ele sofreu alguns experimentos.
É.
Será que ali ele... Não, ele recebeu o soro ainda, né?
Ele ainda recebeu o soro.
Hã?
Ele recebeu depois.
Ah, ele recebeu depois, né?
Quando ele foi capturado.
É que pra mim faria mais sentido ele já ter recebido, pra ele ter sobrevivido à queda do...
Que nunca explicaram muito bem a ele ter sobrevivido, né?
E por que ele perdeu o braço também, tipo...
Cara, eu não lembro se eles amputam alguma coisa.
Não, é por causa que na hora que tão...
Ele já tá sem, né?
Ele, quando tão puxando ele. Só se, tipo, caiu algum destroço em cima do braço, tiveram que cortar pra...
Ou quebrou e fudeu, né?
É, quebrou, sei lá.
Não pode não reparar mais.
Mas, não, mas é que, tipo... É que eu penso que tipo, foi na hora que resgataram. Porque se tivesse só quebrado, eles teriam cortado depois, quando tivessem levado ele.
Verdade.
Mas quando eles estão puxando, já dá pra ver que ele, tipo, tá sangrando, assim, bastante no braço, e ele já tá sem o braço.
O que será que ele perdeu?
Deve ter caído, assim, nunca tava sei caindo lá. E o braço desgrudou, sei lá.
Era Lego, soltou o bracinho.
Era Lego.
Mas a gente tá avançando um pouquinho no filme, porque ele resgata e tudo mais. Tem a cena do retorno dele, né?
Uhum.
Que é muito foda.
É que, tipo assim, eu acho que já fizeram, talvez, nele, né, algum experimento inicial de algum teste de algum soro.
Tá, pode ser.
Sabe? Não é, tipo, o soro do super soldado ainda. Tipo, isso ele recebe quando ele vai virar o soldado invernal. Mas eu acho que nessa cena eles já fizeram algum experimento, já mudaram alguma coisa nele, sabe?
Provavelmente.
Porque disseram que fizeram experimentos nele.
Uhum.
Ele tava todo meio estranho.
Meio groque, meio
grogue. É.
Ele estranha a altura do Steve.
Sim.
Porque ele tá muito alto, tem alguma coisa. Vou pesquisar depois. Não é possível, cara.
Ele tá mais alto. Steve Rogers usa salto alto na guerra.
Confirmado. O Robert Downey Jr. usa, né? No set de filmagem, sim, pra parecer mais alto. Mas ele volta, tem a cena do pessoal recebendo ele, que é do caralho.
Uhum.
E depois a gente tem uma sequência de montagens do Comando Selvagem agindo na guerra, né? Tem
o que era uma coisa que eu queria ter visto mais no filme, né?
Também. Queria ter visto mais em tudo, cara. Eu gosto dessa ideia, tipo, do comando.
Podia ter uma série do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial, né?
Comando Selvagem.
Comando Selvagem. Bah, podia ter uma série do podia. Comando Selvagem, foda-se.
Mano, eles fizeram muita coisa.
Uhum.
É um negócio, tipo, pra pensar. A gente não viu quase nada que o Azaia fez, né?
Pois
cara,
é.
A gente não viu metade do que o Steve fez na guerra. Acho que seria foda ele aparecer. Na mesma animação do What If, né?
Não, pode ser.
Já não estão usando o dublador, não estão usando o Chris Evans em What If. Tá com foda-se, faz Comando Selvagem. Seria do caralho.
É, se bem que a gente vai ver cenas do Comando Selvagem ali no Arif da Capitã Carter, né?
Mas, inclusive, eu acho que essa série do Comando seria mais legal do que uma série do Steve retornando às joias.
Sim.
Seria muito caro.
É que, cara, é aquilo que já foi falado várias vezes. O que seria engraçado? Que teria graça teria uma série do Capitão devolvendo as joias? Tipo, ele vai chegar ali e anuncia. Tô aí, ó, joia pra tu.
Nós. Quem seja já sabe quem ele é.
É, cara, a única coisa que o pessoal realmente queria ver nessa série é o Caveira, o encontro dele com o Caveira.
Que não é o Hugo Weaving que faz, né?
Não é.
Mas a voz...
A voz é bem parecida.
O cara fez igualzinho. Tanto que é CGI, o cara, o
sim,
boneco lá.
É, o rosto também tá bem parecido, né? Mas é CGI. Verdade. Mas, cara, é a única coisa, tipo, de legal que ia ter. Porque daí, tá, ele ia lá pro negócio lá do... Cara, como é que ele ia ir pro planeta do...
Pra Vormiro?
Não. É porque eles foram de nave, lembra?
Sim.
Mas a máquina do tempo mudava o espaço também, né? Espaço e tempo, né? Sei lá como é que funciona aquela merda. Ah, não, muda espaço, sim, muda espaço. Porque daí eles vão depois pra 1970.
Eu ia pensar que a cena que eles estão viajando no tempo, parece que eles estão num tubo.
Uhum.
Eles estão viajando naqueles rastros do tempo.
Caralho!
Que aparece no final de Loki.
Sim.
Eles estão ali, é um tubo, basicamente. Eles estão ali dentro, por isso que eles se ramificam.
Faz sentido. E tu viu que a diretora de Loki falou que o Kang orquestrou... O Kang não, né? Aquele que restou...
Uhum.
Orquestrou o Desafio do Infinito até o Ultimato.
Desafio do Infinito?
O Desafio do Infinito, não. A Saga do Infinito.
Sério? Tá, ele que matou a Natasha, então.
Ele que matou a Natasha.
E a Gamora.
Mas, falando em Vingadores 2, tem uma referência muito boa pro Capitão América 1, que é quando estão falando sobre os gêmeos, né? Ele é Maria Hill, Capitão é Maria Hill.
Eles se voluntariaram para os experimentos do Stroker. Loucura.
É... Que monstro deixaria um cientista alemão fazer experimentos em si mesmo para proteger seu país?
Não estamos em guerra, capitão.
Eles estão.
É muito bom. É muito bom.
Mas voltando para Capitão América 1, né, Rosa? Tem essa montagem deles agindo e tal. Tem o Bucky com uma sniper com flare.
Uhum. Flare.
Sei lá pra quê. Mas tem o flare. Que, inclusive, tem aquele flare, virou uma posição dele assim, né?
Sim.
Desse tempo.
É o Mad Max, o jogo do Mad Max, que tu pode ver o sniper quando
verdade,
dá o brilhozinho.
Verdade. No Warzone também. Tu vê, é o cagaço, tá lá correndo, aparece o Bruzinho e tu fala, fodeu. Mas a gente vê o Steve usando mais o escudo.
Sim.
Que não era do jeito que é atualmente, né? Que eu acho foda a solução.
A gente vê ele com a bússola delezinha com uma foto da Peg.
O Ultimato tem isso também, né?
Que ela fica toda sem graça e tudo mais.
O General Tommy Lee Jones olha pra ela com uma cara de...
General Tommy Lee Jones.
Eu não lembro o nome dele, é General Tommy Lee Jones. Quer que eu chame ele de General Duas Caras agora?
General Homem de Preto.
General Mib.
General, como é que é o nome dele? É K, né? É o K?
Acho que é o K.
General K. General K. Que a versão dele jovem é o Josh Brolin do Homem de Preto.
Verdade.
Que é o Thanos. Caralho.
O Thanos era o General Tommy Lee Jones jovem.
Isso aí.
Caralho, que loucura. Reflito.
General Tommy Lee Jones é a versão velha do Thanos. Caralho. E que voltou no tempo pra criar o Capitão.
Pra poder quebrar o escudo dele. Só de raiva, só de raiva. E eu acho legal como tem um arremesso de escudo, que tipo, ele joga e ele sempre pega de cima.
Uhum.
Eu acho foda isso. Porque ele não tinha manha, né? É. Ainda. Tanto que no, daí no Capitão América 2 que eu falei, deixaram o Capitão Overpower, ele toca o escudo mais devagar, ele dá aqueles 300 giros e joga o escudo, que eu acho foda pra caralho. Não acho da hora, tipo, ele lutando. Pra época era foda. Mas hoje em dia não funciona tão bem. Tem ele de motinho, né?
Ele de motinho.
Que é um negócio que eu não gosto.
Eu gosto dele de motinho.
Não, tipo, eu gosto dele na moto, mas é um negócio que eu gosto da moto. Ele derrota os inimigos nesse filme, não superando as adversidades, mas estando mais bem equipado.
Ele tava bem equipado, cara.
Quer ver um comparativo? Capitão América 2, tá? Comparado com Capitão América 1. O Steve, ele tá correndo de moto na frente de... até um veículo. No Capitão América 2 é o Queen Jet.
Uhum.
E no 1 é aquele tanque da Hydra. O que que ele faz no 1? Explode, assim, os mísseizinhos e ele pula. O que que ele faz no 2?
Ele tá com o escudo na...
Ele
na
destrói um Queen Jet na mão.
Ah, tem... na mão não, no escudo.
Tá uma porra. Rosa, é do caralho.
Sim, sim.
Tem diferença? Tipo, é o capitão que se vira só... Ele só precisa do escudo. Capitão América...
Ah, é que daí é que depende. Tipo, na hora ele tava fugindo, ele só deu o tempo dele pegar o escudo mesmo, né?
Mas é foda, cara.
Ah, sim, é foda. Mas é que na guerra tu não vai se preparado pra guerra.
Mas, pô, seria do cacete se ele enfrentasse um tanque de escudo.
É que, cara, no início eles estavam tentando fazer aqueles filmes mais realistas.
Ah, gente, cara, é muito foda a cena dele destruindo o Queen Jet.
Ele também é aquilo que tu falou, ele ainda tava aprendendo a usar
o
escudo.
Tá, bom, pô. Inclusive, isso prova o quão bom é o desenvolvimento do Steve, sim, né? Como que ele se tornou perigoso depois, tipo, só com o escudo, destruir uma nave, né? Mas, porra, aquela cena é muito foda. E, tipo, tem aquela parte de trás do Queen Jet.
Sim.
Ele joga o escudo, bate nos dois, pega o escudo no ar, pose de super-herói. É muito do caralho.
Cara, outra cena de moto, sabe? A gente tá falando aqui, top cenas de moto do Capitão América.
Início do Vingadores 2.
Início
do
Vingadores 2, que ele freia a moto...
Joga ela.
Dá uma pireta e joga a moto no...
Ele fala, ah, escorregou.
É muito bom.
É muito bom. Inclusive, tem aquela cena bem iniciozinho que ele, tipo... Ele sobe num barranco, faz uma manobra com a moto, joga o escudo no ar, pega o escudo, bota nas costas e continua andando de moto. É muito foda. É muito foda.
Capitão América de moto é...
Moto e escudo é a pior combinação pro Capitão América. O homem fica imbatível. Ele não tava de moto em Guerra Infinita, Rosa.
Verdade.
Não. Mas tinha uma moto de vibrânio.
Ultimato, ele tinha um martelo, então...
Daí equilibrou.
Compensava. É assim, né? Capitão América, moto e escudo é 100% do poder. Com martelo e escudo é 99%.
Tá, justo. Agora imagina
98, 98.
Martelo, escudo e moto.
Caralho.
Acho que ele derrotava Galactus sozinho.
Óbvio.
Certeza.
Ele derrotava aquele que era entidade, tribunal vivo,
gente. O Vigia. Ele mata o Vigia e o Arif com uma moto e um martelo e um escudo.
E se?
E se dessem tudo que o Capitão América precisa? Cara, imagina a cena do Guerra Infinita que o Pantera fala. Evacuem a cidade.
Acionem as defesas.
E deem esse homem um escudo e uma moto.
E acabava, um martelo. Cara.
Acabava. Imagina que foda o Pantera correndo e ele de motinho do lado, jogando o escudo em uma cama.
É muito foda, tipo, os dois correndo mais rápido que todo mundo.
É muito do cara.
É muito legal.
Que saudade do T'Challa, Jack.
Nós teremos ele em What If.
Última vez. 4 episódios.
4 episódios.
Com o Pantera.
Mas será que vão ser todos... O Pantera...
Não vai ser todos do Star-Lord Pantera. Ah, tá. Vai ser...
É, vai ter porque...
Vários Panteras interpretados pelo Chadwick. Mas Capitão América, né? Essa cena aí do tanque que eu comentei é depois da montagem, depois que ele perde o Buck, né? Que a gente já comentou um pouquinho da cena. Ele invade essa base da Hydra. E pra mim tem um dos melhores diálogos do filme.
Pera, depois que ele perde o Buck?
É depois que ele perde o Buck, que ele invade
a Hydra.
Do trem? É depois?
Mas a gente não comentou do trem.
Pô. Não? Mas o que tem demais? O Buck morre.
Cara, eu gosto muito da luta deles no trem. Que daí o Buck usa o escudo pela primeira vez.
E sai voando e depois morre.
É, mas ele usa o escudo pela primeira vez. É muito legal. É
uma tem eles lutando junto, que daí o Steve empurra o negócio com o escudo. O cara desvia e o Buck dá o tiro. Tá, verdade, é da hora.
É muito da hora essa cena, né?
Que daí eles falam do carrossel, né? Não,
sim.
Montanha-russa.
É.
Que o Steve vomitou. Daí o Buck acha que é uma vingança.
E tem a frase do... Vejo você no final da linha. Antes deles entrarem no trem, que depois o Capitão América fala pro...
É nessa cena?
É nessa cena. Antes deles entrarem, lembra que eles estão na tirolesa.
Ah, verdade. Eu tava confundido com a cena do... Não faça nada estúpido até eu voltar. Como é que eu vou fazer isso? Tá levando toda a estupidez contigo. Que é lá no início.
É lá no início.
É verdade. O que mais essas... Da cena do trem que tu quer comentar pra mim?
Não, era só isso.
Tá bom.
Não, é que é o Buck usando o escudo. Eu acho da hora.
Tá, então depois disso ele invade a base da Hydra, né? Ele tem um diálogo com o Caveira, que eu acho muito bom, cara.
Que é o do...
Sou só uma criança do Brooklyn.
Ah, sim, sim. E também que daí ele fala que no futuro ele não vê bandeiras.
Não, sei lá no final.
Sei lá... Ah, tá, é lá no final.
Eles já estão na nave lá no...
Ah, é verdade.
Extremamente, necessariamente grande do Caveira. Ah, o capitão fala... Posso fazer isso o dia todo, né? O Schmidt fala, mas eu não, tô vazando.
Daí ele pega primeiro aquele helicóptero que não faz o menor sentido, que é um jato também, que daí as turbinas ficam girando.
Caralho, verdade.
Que tem até um Ilok no vazio, um destruído verdade. Lá.
Que bosta aquela tecnologia, né?
Tipo, sei lá, é um foguetinho, que daí tem umas turbinas e aí elas ficam girando.
O foguete do Jeff Bezos devia ser assim, cara. Ele foi muito baixo na piroca, ele tinha que ter feito um...
Não, mas ele se baseou nos foguetes kryptonianos lá do...
Nossa. Cara, eu amo o Zack Snyder, mas aquele design daqueles pods lá é muito... É triste aquilo.
É triste. Eu falei que a gente ia falar de Zack Snyder alguma hora, não é?
Tem que.
Pelo menos não foi Snyder.
É verdade. Mas o Caveira foge, né? Inclusive, nas histórias originais, seria ali que o Buck morreria, né? Seria
cara,
naquele foguete.
Ah, é no foguete, verdade.
Eles não queriam deixar o Caveira Vermelha fugir e tal, mas ele morre antes, que eu acho até melhor, inclusive.
De certa forma, não faria muito sentido talvez a batalha final ter o Buck.
Pois é. Mas acho que dá pra ir pra batalha final, né?
É. Não, daí depois o Capitão... Eu só não lembro como é que ele chega no avião.
Ah, o Caveira tá... Ele entra no avião, né? Daí o capitão vai atrás, tá, luta com os carinha, e daí o general Tommy Lee Jones dá carona pra ele.
Ah, então, eu acho que o jato não é agora, né, o jato lá, o que gira. A gente tá confundindo. Aquele jato que gira é a primeira fuga dele.
Verdade, que é no que nos matos deixa mais forte, que ele tira o rosto e fica com o rosto de cabelo.
A gente confundiu um pouco, mas enfim. Deu pra entender, né?
É, deu pra sacar. Mas ele tá lá, o general Tommy Lee Jones dá carona pra ele, né?
Sim.
E daí a Peggy beija ele. E o Tommy Lee Jones olha, eu não vou te beijar. É muito bom, cara.
As piadas desse filme são...
O humor é muito no ponto. E daí ele entra no jato, né? E outra coisa que não faz sentido, aqueles mísseis pilotáveis. Que, cara, eu vi com a Lee o filme, né? Review com a Lee o filme. E ela comentou, por que que esse idiota tem escrito o nome das cidades no foguete?
Em que parte?
No final, cada foguete tem Chicago, Seattle, Nova York.
Eu não vi isso.
Cada foguete tem a porra do nome que não tá nem em alemão. Mano, que porra, não foi menor assim. É tipo, ele fez pro capitão entender. Tá ligado? Porque tipo, o radarzinho do avião tá em alemão. Tá escrito mira em alemão. Não, mira não, alvo. Tá escrito alvo em alemão. Só que a porra dos foguetes, New York, Chicago, Seattle. Cara, não faz a menor porra de sentido. Mas enfim, ele vai lá, pilota aquele negócio lá e estraga a nave, né? E vai enfrentar o Caveira, que ele tem a fala aqui. Eu vi o futuro, capitão. Não existem bandeiras.
É que daí todo mundo compara lá com o traje do Nomad.
Ele também
Nomad.
Fala que o Steve podia ter segurado na mão o poder dos deuses, né? Que depois ele pega o Mjolnir. Eu acho que isso faz sentido.
Sim.
Acho que não é por acaso.
Eu gosto também do futuro, não há bandeiras, não sei o que. Daí o traje dele em Guerra Infinita.
Ah, sim. Inclusive, no final, vamos fazer um ranqueado dos trajes do Steve pra fechar. E acontece algo, cara, que James Rhodes até hoje não entende.
Verdade.
Era só ele ter pulado do avião.
Era só ele ter pulado do avião.
Por que ele não fez isso? Não tem explicação. Mas é uma cena muito bonita. Eu acho essa
A gente
cena...
também esqueceu de falar do Caveira Vermelha sendo teleportado pra Vormir, né?
Verdade.
O início de tudo.
Verdade.
Todo mundo achou ali que ele poderia ter morrido. A gente não sabia que era jogado espaço ainda, né?
Tem o Tesseract que te derrete.
É.
A base cai no...
E só
no
ele mar. Foi teleportado, né? Porque depois todo mundo pega essa porcaria de joia na mão, esse Tesseract na mão.
O que ele fez pra ser teleportado, né?
É que, tipo, ele fala que a joia escolheu ele. Ele fala, né, que ele foi escolhido
por isso
pra...
Por ninguém mais teleporta.
Pra guiar um poder que ele nunca poderia ter. Guiar os outros a um poder que ele nunca poderia ter. Ele fala isso no Ultimato. No Ultimato não, Guerra Infinita.
Será que Vormir não tinha um guardião até então? Ou perdeu o guardião que tinha?
Ah.
E daí usaram o Caveira? E será que as joias se comunicam?
É, eu acho que as joias, elas têm uma consciência. Tanto é que eles falam, né, que a joia da mente, ela pensa.
E, tipo, a joia da alma... Quem deixou um protetor pra joia da alma foi a joia do espaço, né? Caralho. E outra coisa que não faz sentido na Marvel, né? O falso de Ebony, né? Ebony Maw, ele fala. Nenhum ser jamais portou duas joias do infinito.
Loki,
Tesseract e o cajado, tipo...
É que, cara, ele não vai falar a segunda pessoa. Não, se ele quer levar um...
Mas ele matou o Loki já.
Hã?
Ah, não, ele não tinha matado o Loki ainda nessa cena.
Não.
Foi um pouquinho aí.
Não, mas o falso de Ebony não quer levar um...
É por isso que o Thanos matou o Loki. Inveja.
O Faust Ebony não quer levar um tapão com uma manopla do infinito na cara, né?
Ele ia
vai
morrer,
falar.
Ele ia morrer. O tapa do Thanos, mano.
Ele não ia falar a segunda pessoa. Não, né? Ele vai enaltecer o cara que tem a manopla do infinito.
Nenhum ser, exceto o Loki, já portou duas joias do infinito.
Era só um tapão na cara com a manopla. Nem usava a joia do poder. Né? Só o tapão já é.
Inclusive, cara, um negócio relançado à força do Thanos e tal. É, eu acho muito foda o nível que o Steve chega no MCU. Na verdade, ele não segura a mão do Thanos.
Ele tenta puxar, né? Ele tá tentando tirar a joia.
Sim, é verdade.
A joia não, a luva.
Ele tá tentando tirar a manopla.
Só que ele aguenta o socão do Thanos.
Não faz sentido o Thanos tentando, tipo, pegar a cabeça do Steve, assim, eu vou te pegar. E o Steve, não vai, eu vou segurar. Não faz sentido. Então, tipo, ele tá tentando tirar a manopla. Mas é foda que o Thanos, ele estranha. Parando pra pensar. É um humano. É, tipo, a última pessoa que o Thanos cogitou tá no mano a mano. Era um cara. E ele tá, tipo, ali... Porra, é muito foda aquela cena.
Aí ele para. Aí tá, eu sou um humano, socão na cara.
É. Mas voltando ali pro final, né? Ele sacrifica, não pula do avião, fica congelado, né?
Fica congelado.
70 anos.
Aí ele acorda.
E essa cena é boa. Uhum. Essa cena é maravilhosa.
Ele acorda como se estivesse indo nos anos 40.
Não sei, inclusive, se tu viu uma teoria de que a SHIELD escolheu de propósito o jogo que ele tava, que era pra testar se as capacidades mentais dele ainda estavam ok mesmo da criogenia. Uhum. O que faz muito sentido.
Sim.
Porque amplifica tudo, né? Então o QI do Capitão América é muito alto.
Uhum.
Ele deveria lembrar que ele tava naquele jogo. E ele sai descendo o cacete em geral, né? Fugindo da SHIELD. Inclusive, a mulher que fala com ele de primeira ali, ela parece estar imitando a Peggy, né? De certa Sim. forma. E eu acho muito... Não, me falta a palavra. Dizer fofo. É bonito, é poético.
E ele fala que ele tá...
A primeira coisa que ele lembra do encontro.
Uhum. É que eu tinha um encontro marcado.
Que depois desenvolve em Capitão América 2.
Sim, né? Sim.
A Peggy com Alzheimer. É muito a fuder, cara. Eu fico até meio triste pelo Steve. Tem a cena no Capitão 2 que ele fala, toda a minha galera já morreu, então não tenho ninguém pra sair, né?
Ele vai lá e pega a sobrinha.
Isso é muito estranho. Ele pegar a sobrinha da Peggy.
Muito fofo, né? Muito fofo. Ele vai lá e pega a sobrinha da Peggy.
Passa o rodo na família inteira. Cara, é muito... Foram pra pensar, isso é muito estranho, né?
Isso é muito bizarro.
O terror da família Carter.
Olha aí.
Cara, que perigo. Mas é isso então, Rosa.
É isso.
10 anos de Capitão América.
10 anos de Capitão América.
Que tempo, hein? Que passa rápido.
O que vai ser nos pós-créditos?
Não tem cena pós-crédito.
Não tem?
A cena dele acordando é antes do crédito inicial. E a cena pós-crédito é o trailer de Vingadores 1, Rosa.
Aquele trailer?
Não aquele, é um teaser daquele trailer, o que é pior que aquele trailer. Inclusive, fica a dica, né? Assistam o primeiro trailer dublado, tem que ser dublado.
Tem que ser dublado.
De Vingadores 1 e...
Riam bastante.
Verdade. É uma aula, de certa forma, da indústria do cinema.
De como não fazer trailer.
Não fazer trailer e de como mudou a forma de fazer trailer.
Sim.
Exemplo, né? Ver Vingadores 1 e ver o trailer de Vingadores Guerra Infinita, o primeiro. Que começa com There Was an Idea.
There Was an Idea.
Mas vamos lá, Rosa. Pra finalizar. Melhores trajes do Capitão no MCU, ranqueado.
Melhor pra mim, sem dúvidas, é o de Ultimato.
Tá.
É o traje... É tipo assim, é aquele traje que vem dos quadrinhos, mas não fica ridículo.
Uhum.
Que nem o traje da Wanda agora.
Tá.
Ou sei lá. É, o traje da Wanda é um bom exemplo. Segundo lugar pra mim, traje de... Cara, eu gosto muito do traje de Vingadores 2.
Que é o mesmo de Guerra Civil, basicamente.
É o mesmo de Guerra Civil, mas ele tem uns detalhes em vermelho aqui perto da estrela e ele tem um azul mais vivo. Eu gosto daquele azul vivo. Que tipo, eu já vou falar o meu último lugar, porque é o traje de Vingadores 1. Tipo, ele tem as cores que eu gosto, né, que tipo, porque era uma época ali que o Capitão América tava ali, né, Vingadores 2, alegrezinho, pá, coloridão. Vingadores 1 também tem essa vibe, só que tipo, o traje é feio, as cores eu gosto, o traje é feio.
O traje sem o capacete é bonito, Rosa.
Ah, sim, sim, sim.
E eu vou dar uma justificativa pro traje não ser tão ruim. Quem ajudou a fazer o traje foi o Coulson.
É verdade.
E ele cresceu vendo aquele visual. E ele fala pro Capitão que estrelas e listras é o que o mundo precisa. Não ficou um pouquinho melhor o traje agora?
Pouquinho, mas eu odeio...
Ainda é o último.
Ainda é o último porque eu odeio aquele capacete, cara. Oh.
Justo.
Até o Chris Evans fala, tipo, eu não acredito que quando ele fez a cena do Ultimato, né? Uhum. Ele fala, eu não acredito que eu usei esse traje durante um filme inteiro.
É muito feio, cara.
Ele falava que era muito desconfortável aquele traje.
O Tony fala, né? Que não ajudava com a bunda do...
A bunda da América.
America is ass.
Mas em terceiro lugar, pra mim, tá Nômade. Traje Nômade é...
Guerra Infinita. É lindo.
Cabeludão, barbudão. O visual segundo dele lugar, né? Todo. É terceiro.
Qual
era o segundo? Segundo é o... Guerra...
Era de Ultron. Era de Ultron, tá.
Daí depois, Guerra Civil.
Uhum.
Que eu gosto também. E primeiro Vingador. Acho que eu não me esqueci de nenhum. E aí, no último... Invernal.
O traje de espionagem.
Pera.
Que é lindo.
Tá, pera. Tá, em quarto lugar, então, eu tava de... O de Soldado Invernal. É, tá.
Cara, em último... Ai. Tá, o último vai ter que ser o do Vingadores 1. É feio. Assim, o capacete é tão bonito, cara.
Cara, aí, tipo, eu não entendo, né? No Capitão América 1, ele já tava com aquele capacete ali, com protetor de queixo.
Sim.
Capacete como se fosse um capacete, não é... Sabe, tipo, não parece que é um capacete que não faz parte do traje, sabe?
Sim,
tipo,
sim.
É um capacete bonitinho. Aí lá no Vingadores 1, eles vão lá e mudam o capacete, cara. Fica aquele negócio, fica o queixo dele à mostra.
Tem duas coisas que eu não gosto desse traje, o capacete e a bota.
A botinha vermelha?
É.
Tá, é exageradamente grande a bota.
Eu amo a ideia que é o Coulson que fez, é um visual clássico que o Coulson leu o quadrinho, que ele provavelmente deve ter visto o vídeo de apresentação do Steve, que ele não tava vivo naquela época, pelo amor de Deus. Né? Só pra ver a Peck tá muito velho, ele tava vivo na época. Então assim, as figurinhas, cara, ele viu aquilo nas figurinhas, sabe? Mas é feio. É uma escolha terrível de...
Desculpa, Coulson, mas é feio.
Não tenho o que dizer, é feio. Isso em último lugar, né? Em primeiro... Cara, pior que eu fico muito em dúvida. Em primeiro lugar, eu coloco o traje de Capitão América 2.
Traje de Capitão América. Eu tô olhando ele ali agora no teu
balde.
É.
É muito bonito, cara.
É muito bonito. Pior que é muito bonito. Tem o símbolozinho da SHIELD do lado.
É o símbolo da SHIELD. Eu acho o design simplista. É que eu sou beat de minimalismo, cara.
Uhum.
Eu acho coisa mais linda minimalismo. Eu acho muito foda que é um visual direto dos quadrinhos.
Sim.
Direto. Eu adoro a simplicidade das três listras, né? Das quatro, não. É, três listras e meia, né? Com a estrela bem no meio. Eu acho foda que o escudo que acompanha esse traje, ele é desbotado.
Sim.
Eu acho isso muito foda, primeiro lugar. Segundo lugar é do Ultimato. Escamas, Rosa.
Escamas.
Deixaram as escamas bonitas. Foda.
Conseguiram fazer sentido.
Sim. E é um negócio que pra mim tem que... Acompanha o traje, que é o escudo. Porque o escudo foi mudando o visual, né? Então eu coloco em segundo lugar porque eu acho foda tanto o escudo cheio quanto o escudo quebrado. Eu acho o visual do escudo quebrado lindo. Tem um martelo?
Tem um martelo. Cara, tem um martelo, não, né?
Mas em primeiro lugar ainda ficou do Soldado Invernal. Em terceiro lugar eu coloco o do Era de Ultron, porque eu acho lindo aquele visual, como tu disse, é vivo. Mas isso é muito mais pela coloração do filme, né?
Sim, sim. Mas também vai muito a coloração do traje também.
Os detalhes em vermelho eu acho muito bonito. Sim. Eu adoro o pulso com o eletromagnetismo.
O eletromagnetismo, cara.
Genial.
Que eu não sei por que tiraram nos seus filmes.
Pois é, né?
Guerra Civil ele não tem mais.
Verdade. Mas é muito foda, que aí, em vez de ele chutar o escudo pra subir...
Ele abre, assim, a mão.
E vem, assim.
Vem.
E dá o barulhinho, eu acho muito bonito.
É muito legal.
Em terceiro lugar isso, né? Em quarto lugar, eu coloco o traje de Guerra Civil. Porque ele é praticamente o mesmo de Era de Ultron, porém um pouquinho pior.
Ah, ele tá com o... Ele não tem mais o negócio vermelho, ele não tem mais... ele não tem... É, alguns detalhes.
Na verdade, eu coloco o do Guerra Civil em penúltimo. Porque eu acho o do Capitão América um melhor. Eu adoro como ele é um traje de guerra, sabe? Que tem o Steve faz o design desenhado,
sim,
né? Infelizmente a gente não vê esse desenho. Eu queria muito ver esse rascunho de traje dele. Mas ele faz e eu acho muito foda como junto o visual clássico com o que seria perfeito pra uma pessoa na guerra. Não é chamativo.
Sim.
Ao contrário dos quadrinhos, que não fazia o menor sentido. E porra, eu amo aquele escudo com as marcas de bala, cara. Que é a PEG que dá os tiros, né?
É, e ele entra... Tem uma cena que... Ah, o Capitão América nunca usou arma. Ele tem uma cena dele com o escudo e arma, eu acho muito foda também.
Que é citado, eu acho, em Capitão América 2, né? Nick Fury fala... Uhum. Ah, tu é da grande geração, tu lutou na guerra. Vocês fizeram umas coisas bem feias durante a guerra. Pra quem pensa que Capitão América nunca matou...
É. Mano, vocês acham que uma porrada daquele escudo de Vibranium...
Porra.
Nunca quebrou o pescoço de um soldado da Hydra?
Quebrar é pouco, mano.
É.
Bom, a gente sabe o que um escudo pode fazer, né?
É.
Ele mata. Dá pra decapitar fácil aquele escudo, cara.
Ah, não sei como é que não decapitou lá no... Não decapitou porque é Disney.
É que foi no peito.
Ah, foi no peito?
Ele destruiu o peito do cara no Falcon Stand Invernal. A gente tá falando do agente americano agora, né?
É.
Que cena fodida.
Sim. Cara, e pior é que eu gosto do traje dele.
Do agente americano?
Do agente americano.
A versão dele de Capitão América.
De Capitão
versão...
América, eu gostei também.
Eu acho lindo.
Tipo, o A dele é aquela... Daí foram com a estrela do cintozinho.
É muito a fuder.
Eu acho muito legal.
Eu acho legal a questão do coldre.
Sim.
Sim, tipo, é um dinamismo bacana que tem pro Capitão. E, cara, o design de escudo é o mesmo de Ultimato, né?
É.
Não sei se tu percebe que ele tem, tipo, uns vazamentos nos ciscos, que eu não sei pra quê. Mas ficou tão lindo, cara. Eu achei mais atual, sabe?
Cara, se for pra falar de traje no geral, o traje do Senna aí de Capitão América é o...
Tá perfeito.
Entra pra mim, tipo assim, segundo lugar.
Tem que mudar umas coisinhas.
Sim.
Ajeitar, mas...
É que eu acho que ficou um pouco folgado nele.
Uhum. Tem que ajeitar, basicamente. E falando em escudo, cara, é uma ideia que eu acho que eles podiam levar pro MCU, mas eu não sei como eles fariam. Não sei se você percebeu que a estrela do jogo dos Vingadores é maior.
Uhum.
E tem a explicação, que é porque o Capitão One não é só da América. Ele tá alcançando o mundo inteiro. Então o escudo representa o mundo e a estrela seria ele, né? Podiam colocar isso no escudo do Sam.
Podiam.
Uma estrela maior, eu acho, ficaria da hora.
Ah, é só arrepentar por cima.
O agente americano fez o escudo de sucata dele.
Ah.
Pode tudo. Mas é isso então, né, Rosa?
É isso.
Celebramos aí os 10 anos de Capitão América. E em breve teremos celebrando os 10 anos de Thor 1.
Thor 1 é o nome da filha do Thor lá, né? filha dos Vingadores, os novos Vingadores lá do...
Podia ter um live action, hein?
Podia ter um live action.
Dizer aí.
Ou, sei lá, uma nova animação também.
Inclusive, Rosa, vou anunciar agora já que em breve teremos um quadro novo no Primórdio Geek, que é o Fazendo Funcionar.
Isso aí.
Que a gente vai pegar ideias ideias mirabolantes. E a gente vai tentar fazer funcionar ou tentar consertar filmes, né?
É.
Então vou dizer que agora o planejamento, a gente vai ter, primeiro, um Fazendo Funcionar Mortal Kombat 2021. A gente vai tentar consertar esse filme, né, Rosa?
Um filme bom.
O filme é bom, mas poderia ser melhor. Como diria Pedro Pascal em Mulher Maravilha 2.
Que é outro filme que a gente...
Pode não... fazer funcionar.
É, tem conserto?
Talvez. Tudo tem conserto no Primórdio Geek. E a gente vai, a gente vai fazer funcionar um live action de Jovens Vingadores.
Novos Vingadores.
Novos Vingadores.
Jovens Vingadores é o que tá vindo agora.
É verdade.
Novos Vingadores.
A gente vai fazer funcionar um live action dos Novos Vingadores.
Os Heróis da Manhã.
Os Heróis da Manhã. E explicando rapidinho o que vai ser esse quadro, né? Se a gente for pegar, por exemplo, Novos Vingadores, a gente vai escolher elenco.
Uhum.
A gente vai ser dirigido por nós, nesse mundo ficcional, né? A gente vai fazer um roteiro bem por cima, a gente vai tentar fazer cena de ação, a gente vai escolher um vilão, fazer funcionar.
É, o vilão na animação, no caso, seria o Ultron, né?
Pelo James Spader, já tá resolvido, né?
Sim.
E no caso de filmes já existentes, a gente não pode mudar muito o elenco, combinado aqui já. A gente não pode viajar muito, tipo, mudar completamente o filme, a gente tem que manter a essência de alguns pontos. A gente tá pensando em fazer em live pra interagir com o pessoal,
sei.
O pessoal mandar as ideias, a gente tentar incluir. Vai ser legal. Mas até lá, a gente vai puxando outros assuntos aí, como essa celebração dos 10 anos. Links de tudo que foi citado na hora do mexer vai estar aí na descrição. Não perca nossas lives quase semanais. E dependendo de quando você estiver nos ouvindo, nos vemos no nosso primeiro Primórdio Geek de What If.
What If.
É isso então, né, Rosa?
É isso.
Valeu.
Falou!